As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Há reacendimentos no incêndio que lava no concelho de Mação. Nesta altura, segundo recentes informações, essas ocorrências registram-se nas localidades de Chaveirinha e Roda, onde nas últimas horas o fogo já destruiu algumas casas e ainda diversos veículos, nomeadamente agrícolas. Ainda assim, convém dizer, o cenário está mais calmo do que acontecia nesta segunda, o que se explica pela chuva que caiu nesta madrugada. No entanto, o calor que já se faz sentir e o vento, que será forte durante esta tarde, estão na origem de dezenas de reacendimentos. Importa ainda recuperar o ponto de situação feito pela Proteção Civil pelas 8 da manhã desta terça-feira, à altura em que o comandante Abel Costa referiu que a trovoada que se fez sentir nesta madrugada causou 3 a 4 ignições no concelho da Sertã. Ignições essas, entretanto, ultrapassadas. Quanto ao fogo que está ativo em Mação, a mesma fonte indicou que 90% está em resolução. Pedro Nunes, comandante do Agrupamento Distrital do Centro-Norte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, admitiu em conferência de imprensa falhas temporárias no fornecimento de alimentação aos bombeiros, porque, num teatro de operações desta complexidade, às vezes não há uma capacidade de resposta imediata, admitindo que é um ponto a melhorar no futuro. Estão então esclarecidas as dúvidas em torno de uma publicação dos operacionais Fábio Manuel Plica e ainda de Fernando Risso, bombeiros que têm estado no combate deste sábado e que utilizaram as redes sociais para lamentar que aquilo que deveria ser o reforço alimentar tenha servido de refeição completa. Ou seja, é um facto que está montada uma logística que permite aos operacionais refeições confeccionadas, mas tal como a ERT tem adiantado, muitos são aqueles que não têm acesso a estes períodos para alimentação mais completa.
Rádio ERT, a primeira a informar.
O transporte do homem que sofreu queimaduras graves no incêndio de Vila de Rei demorou cerca de 4 horas até que a vítima chegasse à unidade de queimados do Hospital de São José, em Lisboa. Foi Paula Neto, do INEM, que confirmou alguns condicionamentos nesta situação na conferência de imprensa realizada nesta terça-feira, em jeito de ponto de situação aos fogos que deflagraram no sábado, na região do Médio Tejo. O Jornal de Notícias avançou que o homem andou às voltas numa ambulância de suporte imediato de vida, desde da Urra, em Vila de Rei, até ao hospital, onde ainda permanece em coma induzido. A profissional do INEM referiu ainda que esta demora no transporte se justificou por razões de segurança no transporte aéreo, garantindo que a vítima recebeu assistência 6 minutos após o pedido de ajuda. No entanto, a verdade é que daí para a frente o socorro não decorreu da forma que se exigia, de tal forma que o senhor teve de aguentar 4 horas até chegar a Lisboa.
Rádio Hertz. Informação.
10 anos depois do incêndio, e foi a 2 de agosto de 2009 que destruiu a antiga tipografia Nabão, os destroços dessa ocorrência ainda se encontram amontoados pelo local, num postal situado nas imediações da estação da CP de Tomar e ainda de diversas habitações, cujos moradores, ao longo dos tempos, se têm queixado de que está em causa a saúde pública, justificando esse alerta com a presença de ratazanas, do amianto destruído pelo fogo e ainda com o que é designado como vai e vem de eventuais toxicodependentes. Luís Ramos, vereador do PSD, questionou a autarquia no sentido de saber qual o ponto de situação em torno da remoção dos escombros, sendo que Anabela Freitas, presidente do município, assegurou que os proprietários já foram notificados centenas de vezes, confirmando até que a autarquia pondera tomar posse administrativa daquele espaço. E se tal acontecer, então tudo indica que os donos das ruínas avancem para tribunal contra a Câmara.
As ruínas da antiga tipografia de Nabão estão com um aspecto degradado e desagradável para quem ali passa e depara com aquela situação, e sugerimos ou recomendamos que a Câmara Municipal contacte o proprietário da antiga tipografia de Nabão para que se diligencie a demolição urgente do que resta do edifício e a remoção dos escombros, onde é visível o perigo do amianto nas placas de fibrocimento em decomposição.
Sr. Vereador, dizer-lhe o ponto de situação em relação a esse processo. Esse processo é um processo que se arrasta já há 3, 4 anos. Os proprietários, Massa Insolvente, já foram notificados centenas de vezes. Aliás, das últimas notificações que nós fizemos, e portanto na última notificação ameaçávamos, não é ameaça nenhuma, é uma prerrogativa da lei, entrar em posse administrativa do bem, e portanto aí sim fomos ameaçados em que iriam para tribunal. Azerito, pronto. O problema é que, e portanto, qual é a fase, ponto de situação do processo? Nós, para tomarmos posse administrativa do bem, temos que executar as obras solicitadas ao dono do bem exatamente no mesmo prazo que lhe demos. E, portanto, foi já feito um conjunto de diligências com empreiteiros da zona para pedir orçamentos. E, portanto, eu penso que naquele caso nós tínhamos dado um prazo de 60 dias aos proprietários para limpar aquilo, e não foi fácil, numa fase inicial, conseguir empreiteiros para fazer esse tipo de trabalho, porque aquilo tem a parte da demolição de construção e tem depois a parte da questão do ferro e do ambiente. Assim, a parte mais complicada é o ambiente, portanto, de ser empresas especializadas. E, portanto, quando tivermos o procedimento de contratação pública para um empreiteiro, para ele lá ir demolir, é quando o processo vem à reunião de Câmara para a posse administrativa do bem, porque aí temos os prazos controlados para poder fazer a obra no tempo que foi dado ao proprietário. Se o proprietário nos colocar em tribunal, olha, em tribunal dirimimos o que tivermos que dirimir.
Pedidos insólitos. A Câmara de Tomar confirmou, pela voz da Presidente Anabela Freitas, que algumas pessoas pediram à autarquia para que os serviços cortassem árvores na cidade. Árvores essas em perfeito estado de conservação, porque num dos casos daria para ver melhor os cortejos da festa dos tabuleiros e no outro para impedir que os pássaros se juntassem nas copas e cantassem logo pela manhã. Anabela Freitas utilizou estes dois exemplos para responder a quem acusa o município de abater árvores de forma indiscriminada. Isto na sequência das questões colocadas pela vereadora Célia Boné, do PSD, que quis saber os motivos pelos quais foi cortado um dos eucaliptos da zona do mercado. Para além da presidente, também o vereador Hélder Henriques, responsável pelo ploro, quis deixar claro que estava em causa a segurança das pessoas.
Recentemente verificámos o abate de eucaliptos no mercado. Confiamos que era inevitável. Confiamos que ninguém se dará ao luxo de abater árvores só porque sim, portanto, confiamos que era de facto necessário abatê-las, mas ao longo destes últimos anos, nomeadamente estes últimos 3 anos, temos verificado que têm sido abatidas, e já falámos nisto, têm sido abatidas várias árvores, ou muitas, no meu ponto de vista, muitas árvores aqui na nossa cidade. No Mochão, na Alameda, na Avenida, portanto, entre outros locais. Sabemos que já houve a reposição de algumas, nomeadamente ao pé do CTT e em outros locais, mas há que ter aqui a consciência de que as árvores demoram muitos anos a ficar com um porte razoável e a terem as suas funções em pleno.
Pois, na verdade, antes de se proceder ao corte de algumas árvores, foi feito o estudo conveniente para o efeito. Na verdade, na praceta Alves Redol foram cortados 2 chopos e substituídos por magnólias, portanto, árvores com o perfil indicado para a cidade, coisa que não acontecia precisamente com os chopos. Aliás, tivemos situações críticas de acidentes com a ramagem de chopos que caíram e causaram acidentes pessoais. Relativamente aos eucaliptos do mercado, já o ano passado, em abril, tinham sido cortados 2 que estavam em risco de tombar e, na altura, foi feita a avaliação e chegou-se à conclusão de que os outros 5, a curto prazo, deveriam ser cortados. Cortados, essencialmente, para reabilitar a margem esquerda do rio, a exemplo do que acontece na parte superior da Ponte Nova, e como tal, tem-se que começar por algum lado.
Esclarecer que ninguém vai abater uma árvore que esteja em bom estado fitossanitário só porque ela não é adequada ao meio urbano. Aquilo que estamos a falar é que, quando é necessário abater árvores, elas serão substituídas por espécies adaptadas ao meio onde estão. Aliás, devo-vos dizer que eu até acho isto caricato, anda aqui um processo na Câmara há anos de um conjunto de cidadãos, só para demonstrar que a gente não abate árvores porque nos apetece. Aqui um conjunto de cidadãos que pedem que vamos abater uma árvore, para cá são duas árvores que estão em perfeito estado de saúde, só porque os pássaros fazem muito barulho e acordam de manhã com o barulho dos pássaros. Epá, Ou havia pessoas, exatamente, houve pessoas que nos pediram para abatermos as árvores para verem melhor o cortejo da festa de estabelecimento.
Tomar deverá ter sessões regulares de cinema a breve prazo, sendo que se espera que esse cenário possa ser uma realidade até final deste ano de 2019. Ou seja, o Cineteatro Paraíso será então o palco para a exibição de filmes em estreia, um desejo dos tomarenses, nomeadamente dos mais novos, obrigados a arrumar até Torres Novas, por exemplo, para poder ir ao cinema. Já assim acontece desde o fecho há muitos anos do espaço que estava situado no Centro Comercial Templários. A verdade é que a Câmara, pela voz da vereadora Filipa Fernandes, tinha antecipado esta chegada já para há algum tempo, mas contingências várias nas negociações, entenda-se, fizeram com que não fosse possível ainda chegar ao termo das negociações. Nesta fase, depois de questionada pela vereadora Célia Boné, do PSD, Filipa Fernandes referiu que a estratégia agora já não se centra na aquisição de equipamento.
Em maio de 2018, a senhora vereadora Filipa Fernandes anunciou que iria avançar com a aquisição de uma máquina digital para projetar filmes no cineteatro e que estava, portanto, em negociações com os operadores para que fossem retomadas as sessões de cinema regulares em Tomar, com uma programação baseada em filmes recentes, ou seja, em estreias. Portanto, em maio de 2018, já mais de um ano, já estariam a ser analisadas as propostas, portanto, desses operadores, e nessa altura prometia-se que até ao final de 2018 haveria cinema regular em Tomar. Já passou mais de um ano, demos aqui algum tempo, sabemos que às vezes há alguns atrasos, já passou mais de um ano. Aquilo que nós gostaríamos de perguntar é qual é o ponto de situação do processo e para quando é que se prevê, se vão iniciar as sessões e para quando é que se prevê que as mesmas iniciem.
Tem toda a razão, realmente esses contactos iniciaram-se já há imenso tempo e ainda bem que foram feitos, porque se nesse tempo tínhamos o problema da aquisição de um equipamento, neste momento já não se prevê isso, porque os contactos que foram feitos e que foram feitos com várias operadoras já previa que não a compra, o município não terá que comprar, mas a aquisição, portanto, será feita já num conjunto, já terá, o serviço já terá a colocação dessa máquina. Portanto, neste momento encontra-se na financeira para fazer o concurso e portanto, assim que ele sair para fora, será adjudicada à empresa que ficar com vencedora desse concurso, e esperemos que para este ano.
Um homem de 59 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Porto de Mós, distrito de Leiria, pelo crime de violência doméstica. Na sequência de uma investigação, os militares apuraram que o suspeito agrediu física, verbal e psicologicamente a sua ex-namorada de 54 anos, após esta ter terminado a relação que havia mantido com ele durante cerca de 4 meses. O suspeito, que não aceitava o fim da relação, perseguiu a vítima durante os últimos 4 meses, controlando a sua vida diária, infligindo-lhe maus-tratos físicos, verbais e ameaças de morte, na tentativa de reatar a relação amorosa. No seguimento das diligências efetuadas, foi dado cumprimento a uma busca domiciliária à residência do suspeito, tendo sido apreendida uma carabina, um carregador e 76 munições. Ao detido, após ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Leiria, foi-lhe aplicada a medida de coação de proibição de contactar com a vítima. As associações Paralelo 39 e Fator J do Entroncamento estão a preparar o Festival Midnight Sun, iniciativa com componente solidária e que tem por objetivo ajudar na recuperação de Vic James, músico oriundo da Singapura e que está radicado em Portugal, neste caso em Vila Nova da Barquinha, desde 1997. Vic James sofreu um AVC e, apesar de já ter recebido alta médica, continua internado no Hospital de Abrantes há cerca de 4 meses, neste particular por questões burocráticas, ou seja, como não dispõe de um número de beneficiário da Segurança Social, não tem acesso ao fundamental apoio domiciliário. A ERTS falou com Luís Santos, amigo de Vic James, que fundamentou este conjunto de iniciativas.
Vai chamar-se Midnight Sun, que é o título de uma música do Vic James. Aliás, nós optámos por criar até mesmo o nome dos palcos. Vão ser canções do Vic e coisas muito ligadas ao Vic. Consistirá este evento em 4 palcos, mas são 4 palcos com dimensões pequenas, do jardim, isto não é uma cena megalómana. 2 desses palcos trabalham durante a tarde, em simultâneo e alternadamente, e 1 dos palcos trabalha à noite, e vai ter como cabeça de cartaz a banda que o Vic nos deu, a banda que nos deu a conhecer o Vic James em 1994 ou 97, conforme as pessoas conheceram, que são os Sunday's Rags. Claro que não vamos ter o Vic, vamos ter uma surpresa no lugar do Vic. O Samuel Henriques, na bateria, conseguiu uma pessoa que consideramos ser o Vic James das Caldas da Rainha. Mas isso será anunciado mais tarde. Vamos tentar ter o máximo de músicos, de bandas, de projetos, seja de originais, seja de covers, porque são dois universos em que o Vic sempre esteve bastante envolvido. Nesse dia que vai começar às 4 da tarde e vai acabar, esperemos nós, lá para as 3 ou 4 da manhã. Já apresentámos o festival do 12 de outubro, o Midnight Sun, e seguidamente vamos dar o primeiro Flash Help. O primeiro Flash Help. E o que é o Flash Help? São pequenos concertos, é uma espécie quase de festival itinerante de pequenas dimensões, com um ou dois ou três artistas, sempre em condições quase de o acústico, que vão tocar em vários sítios e fazem uns sets de meia hora, uma coisa assim, sempre com a perspectiva de angariar donativos para ajudar à causa da recuperação do Vic, não é ajudar à causa da criação do festival. O próprio festival do dia 12 de outubro está a ser planeado e está a ser feito com doação de trabalho de todos os envolvidos. Todas as bandas que vão tocar vão de borla, todos os que vão montar vão de borla, todos os que vão fazer produção e organização vão de borla. A nossa ideia consiste mesmo em vamos ajudar o Vic, não vamos fazer daqui um negócio, não vamos envolver dinheiro. Todos nós estamos nesta área, todos nós podemos dar um bocadinho. Se cada um de nós der um pouco de si, conseguimos fazer uma coisa enorme com 0 euros.
Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, que essencialmente é aqui a palavra-chave, é ajudar. Quem não quiser esperar até outubro para ajudar, de que forma é que poderá fazê-lo antecipadamente?
Várias. Pode ir a qualquer um destes flash helps que nós estamos a preparar e que vamos inaugurar agora e fazer uma pequena contribuição em alguma caixa que tínhamos lá aberta para receber os donativos, ou pode enviar o donativo diretamente para uma conta bancária que foi criada entretanto e que temos já nas várias plataformas, desde Facebook aos Instagrams, e podem fazer a transferência direta da quantia que quiserem para essa conta. O Vic já recebeu alta médica, fisicamente está em recuperação. Existe neste momento um conjunto de situações que são burocráticas que o impedem de sair do hospital. Ora, isto é uma situação muito grave psicologicamente para uma pessoa. Ainda por cima, por uma pessoa, um espírito livre como o Vic, está fechado num hospital, no 9º piso, desde março, e isto acaba por ser muito desgastante para qualquer pessoa, na realidade.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou em reunião de autarquia a atribuição gratuita dos livros de fichas a todos os alunos do primeiro ciclo do Ensino Básico Público do Conselho e a atribuição de uma comparticipação no valor de 25 euros para aquisição de livros e material escolar aos alunos do segundo e terceiro ciclos de escolaridade e também aos alunos do 10º ano do Ensino Público do Conselho e dos alunos do Ensino Articulado, que sendo residentes no Entroncamento, prosseguem a sua formação fora do Conselho, quando essa oferta não existe localmente. Esta medida, que irá abranger cerca de 1.850 alunos, no investimento total do município, na ordem dos 51.650 euros, visa o aprofundamento do apoio às famílias do Conselho na educação dos seus filhos, no espírito do programa municipal Estudar na Cidade, estimulando simultaneamente o comércio local pela promoção da aquisição de material, livros, nos estabelecimentos locais aderentes a este programa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A recente reunião da Câmara Municipal de Orém foi o palco da aprovação da proposta de protocolo que vai permitir a reabilitação do adro da Capela de São Jorge, em Freixenda. O protocolo a celebrar com a fábrica da Igreja Paroquial de Freixenda contempla um apoio financeiro até ao montante de 10.900 euros, de acordo com o plano de pagamentos previsto. O apoio financeiro visa financiar os encargos decorrentes da reabilitação do adro da Capela de São Jorge e será pago em duas prestações, estando a segunda condicionada à apresentação de comprovativos de pagamento de despesas em montante igual ou superior à prestação anterior. O espaço a intervir é a propriedade da fábrica da Igreja Paroquial da Freixenda e a entidade fica obrigada a manter o investimento afeto à respectiva atividade, pelo menos durante 10 anos.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.